Chamo o professor Clailton de Boituva para fazer primorosa resenha tão aguardada no início de cada aula. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 10 do 9. O tema foi as traduções de si próprio. Uma das questões dessa aula foi a divisão entre o que vai dentro de nós e o que está fora. Elementos mentais e elementos físicos, para alguns. Veremos que existem casos em que essa divisão não se aplica da forma que a sociedade deseja. Com o cineasta Schwitz Geber, acompanhamos uma crônica, uma proposta de como seria a reprodução animada daquilo que se passa em nossa mente. Objetos sensíveis com os quais temos contato, lembranças, imaginações, abstrações em geral. Esse amontoado de pensamentos, se colocados sem filtro, sem seleção e ordenação lógica, pode se apresentar de forma de fragmentos, pode parecer incompleto. E será difícil visualizar a conexão entre eles. Em um instante, vamos de um lugar para o outro, imaginamos coisas que se misturam com lembranças, com dados sensoriais. E tudo muito rápido. Uma tradução aplicada sobre esse material pode levar luz a esses elementos. Quando tentamos explicar para alguém o que estamos pensando, somos levados a ordenar, podemos estabelecer relações, modelar, e com isso, algo muito complicado pode se apresentar diferente. A importância ou a gravidade do elemento pode se tornar mais clara. Na tradução, podemos adquirir uma compreensão mais adequada e até levar a questão para um lado mais amoroso, conforme o caso. Outra ilustração dessa aula foi a obra da Cora Coralina, Vila Boa de Goiás. Ela nos mostrou muitos elementos que estavam guardados em seus arquivos. E para que pudéssemos acessar essas vivências, ela precisou compilar, traduzir essas memórias de forma ordenada, dentro de padrões, símbolos convencionados socialmente. Por meio da poesia, ela traduziu a cidade de Goiás: igreja, sinos, casas, rio, ruas, meninos brincando, etc. Em certo momento, a poesia da Cora Coralina se transformou em uma oração. 2.000 anos decorridos e vive ainda nos nossos corações a promessa divina: vinde a mim, vós todos que estáis em aflição, e eu vos aliviarei. Nessa noite de Natal, tão distante dos meus, abençoai o lar dos meus filhos e sede guia e luz aos meus netos. Acertai os passos dos meus filhos, levantai o destino dos meus netos e de todos os netos de todos os avós. Levai vossa presença aos desesperados. Consolai os descrentes, mostrai vosso caminho aos marginais de todas as cidades. Ela prossegue essa oração e depois conclui: Senhor, consolai, Senhor, os que vivem na solidão. Se a autora estivesse falando de outra cidade, será que esses elementos apareceriam? Quanto de tudo isso está dentro dela? E quanto está lá fora, no dobrar dos sinos, no Rio Vermelho, na sua linda cidade com suas casas antigas, suas ruas, crianças brincando, como descrito na poesia? E diante desses elementos, nós então questionamos, né, até que ponto as réguas sociais ainda podem separar o que vai dentro de nós do que está fora. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton, por este belo trabalho. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com com elementos ligados a sistemas instáveis, a elementos ligados a disfunções, a anomalias que impedem medições e outros segmentos importantes. Então, na hora de escolher as obras de ilustração aqui, havia dois filmes muito diferentes, aliás, e muito lindos, e fiquei em dúvida, né? Puxa, cada um eu teria que tomar um rumo de investigação e de explanação crítica. Então, um deles, infelizmente, até por questão de tempo, ficou fora do nosso trabalho. Mas ele é tão bonito, ele é tão especial que eu vou mostrar para vocês. Ele tem 4 minutos apenas. É uma dança, uma coreografia teatral com dança que faz a que vivifica a areia e nos faz há todo um processo identitário nosso com a construção dos areais. Lindíssimo, um dos trabalhos muito bonitos. Talvez a gente ainda utilize nos nossos estudos, mas esse, infelizmente, ficou de fora da nossa aula, servirá como essa ilustração, como aquele presente que os alunos que fazem o curso ao vivo sempre ganham. Então, vou partilhar a tela com vocês para essa belíssima obra de teatro. O nosso trabalho de hoje, lidará com medições, propriedades, dimensões muito difíceis de um mapeamento. Por vezes muito difícil até de uma compreensão. Quando estudamos uma estruturação, como uma pessoa está em seus elementos existenciais, nos deparamos muitas vezes com fenômenos que ultrapassam os critérios de medições da nossa época, os critérios de entendimento da nossa época. Por vezes, a interseção do pesquisador com esses fenômenos ultrapassa de tal maneira aquilo que entendemos que precisamos recuar, reavaliar, ajustar inúmeros elementos. Entre os muitos pesquisadores da humanidade, alguns lidaram com situações assim em outras áreas. Um deles foi Ilya Prigogine. Ele é um químico, foi um químico. Nobel de Química, ele nasceu em Moscou e desde muito cedo, ele vai nos contar isso, no próprio livro dele, nas próprias palavras dele, como nasceu na alma dele uma percepção em torno de um enquadramento de coisas que ele achava tão improváveis, as medições de tempo, de espaço, certezas tão concretas sobre elementos tão ínfimos da alma humana, da existência humana. Ele se perguntava, mas será que pode ser assim mesmo? Será que essas coisas podem ser dessa forma? E o Ilya Prigogine, este químico, ele era um homem de uma cultura muito grande. Um homem com uma, além de cultura, uma grande sabedoria, um estudioso. E como conhecia vários idiomas, tinha facilidade de pesquisar, de ler, de trabalhar. Tudo isso quase se perde por conta do que havia, não é? Em 1917, na Rússia, as questões eram muito problemáticas, havia revolução, e ele, por ser de origem judaica, estava na iminência de ser preso e ter todas as passar por todas aquelas tragédias. Então a família resolve ir embora. Eles vão embora e acabam um tempo depois, chegando à Bélgica, país que escolheram para viver, e lá ele estuda, ele se desenvolve, ele termina até a obra com uma citação muito bonita à Universidade em Bruxelas, quando ele é convidado, isso já em fase adiantada para, como conferencista renomado, colocar um pouco de seus conhecimentos. Este homem vai nos auxiliar muito nas ilustrações de hoje. Como lidar com elementos que não cabem numa balança, que não cabem no ponteiro do relógio, que não cabem nas nossas certezas. Aliás, o título da obra é exatamente O Fim das Certezas, publicação no Brasil da editora Unesp, de Ilia Prigogna. Ele inicia o trabalho dele. Lembrem, a história dele é de um homem que vem de uma cultura muito rigorosa, tanto em casa com os pais, que incutiam nessa criança a cultura. Ele estudava línguas, música, ciências, desde muito criança. E também seu país, Moscou, que tem uma grande tradição na educação da sua cidade. Ele vem, então, de uma cultura no qual as coisas usualmente eram pesadas, medidas, ajustadas dentro de uma régua. Parece que o mundo inteiro cabia ali. E esse garoto, muito pequeno, começa a discordar de tudo isso. Ele escreve na obra, numa parte avançada do livro: "Sempre pensei que a ciência era um diálogo com a natureza. Como em todo diálogo de verdade, muitas vezes as respostas são inesperadas. Quando eu era adolescente, fui fascinado pela arqueologia, pela filosofia, pela música. Minha mãe contava que eu havia aprendido a ler partituras antes de saber ler textos. Quando entrei na universidade, passei muito mais tempo ao piano do que nas salas de aula. Os assuntos que me interessavam sempre haviam sido aqueles em que o tempo desempenhava um papel essencial, quer fosse o surgimento das civilizações, os problemas éticos associados à liberdade humana, a organização temporal dos sons na música. Mas a ameaça da guerra pesava, e pareceu mais razoável que eu me voltasse para uma carreira das ciências", ele colocou entre aspas, "duras. E foi assim que iniciei os estudos de física, química, na Universidade Livre de Bruxelas. Depois de tantos anos, eu não consigo lembrar com precisão das minhas reações, mas parece que eu senti espanto, frustração também. Na física, o tempo era considerado um mero parâmetro geométrico." E aí ele busca na filosofia, como praticamente todos os físicos, químicos, cientistas da nossa época têm buscado muito na filosofia uma explicação para o que estão encontrando de modo tão desconcertante nas ciências. Bem, a obra tem quase 30 anos que eu tenho em mãos, O Fim das Certezas, uma obra já da fase madura de Prigogna. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Primeiro, ele propõe que nós precisamos encontrar uma nova racionalidade. Essa que possuímos precisa de ajustes. Ela está se tornando tardia. Ela não consegue mais abranger a imensidão das coisas que vivemos. E para muitos isso causa perplexidade. Se deparam com questões do cotidiano que parecem causar angústias, parecem causar uma série de questões que são lidas às vezes pela psiquiatria, pela psicologia, como distúrbios. Para Prigogna, não seria inédito se encontrássemos como uma das respostas o fato da nossa racionalidade, como uma gaiola que tenta abrigar o universo, não já comportar nada em relação a isso. O livro todo dele é riquíssimo em citações de filósofos, principalmente filósofos. Segundo Popper, o senso comum tende a afirmar que todo evento, isso entre aspas, todo evento é causado por um evento que o precede, de modo que se poderia predizer ou explicar qualquer coisa. Por outro lado, o senso comum atribui às pessoas sadias e adultas A capacidade de escolher livremente entre várias vias de ações distintas. Não é uma abertura confortável que ele nos coloca aqui, não é? Ou seja, o homem do cotidiano, padeiro, quitandeiro, professor, o médico, o engenheiro, nós somos criaturas, segundo Popper, que lemos as coisas por causalidade, causa e efeito. Né? Todos nós achamos que tem um porquê, uma razão de ser, achando que isso nos leva muito longe, ficamos andando em círculos. Esta tensão no interior do senso comum traduz-se no pensamento ocidental por um problema ainda maior, que William James chamou de dilema do determinismo. Este dilema tem como desafio nossa relação com o mundo e, particularmente, com o tempo. O futuro é dado ou o futuro está em perpétua construção? É uma ilusão? A crença em nossa liberdade é uma verdade que nos separa do mundo? São perguntas que ele coloca e para as quais ele não oferecerá propriamente uma resposta, mas caminhos. Sabe-se que Einstein afirmou muitas vezes que, abre aspas, o tempo é uma ilusão, fecha aspas. E, de fato, o tempo, tal qual foi incorporado nas leis fundamentais da física, da dinâmica clássica newtoniana, até a teoria da relatividade, a física quântica, não autoriza nenhuma distinção entre o passado e o futuro. Ainda hoje, muitos físicos. Para muitos deles, esta é uma verdadeira profissão de fé. Em termos de descrição fundamental da natureza, não há uma flecha do tempo. Lembra, a flecha do tempo, ela vai, não é? Ela obedece escalas, determinadas circunscrições de tempo e cadências, e, portanto, nós temos uma régua. Ele vai trazer vários autores agora. Então, ele nos anuncia um dos problemas importantes. Ele diz: ao longo das últimas décadas, nasceu uma nova ciência, a física dos processos de não equilíbrio. Vamos repetir essa parte. Ao longo das últimas décadas, nasceu uma nova ciência, a física dos processos de não equilíbrio. Esta ciência levou a conceitos novos, como auto-organização, estruturas dissipativas, que são hoje amplamente utilizadas em áreas que vão da cosmologia até a ecologia, as ciências sociais, passando pela química, pela biologia, a física do não equilíbrio estuda os processos dissipativos, caracterizados por um tempo unidimensional, e com isso confere uma nova significação à irreversibilidade. Vamos aqui com vagar, pois ele está enunciando aqui um dos temas mais caros no trabalho dele, praticamente um resumo do trabalho dele. O Prigonia vai nos dizer: olhe, precisamos nos ocupar das coisas do irreversível. Do caráter irreversível, daquilo que uma vez constituído não será mais, não poderá ser repetido, se desfez. Precisamos ver os elementos ligados ao caos. Considere um cientista falando sobre isso. Como é possível? A ciência não busca a ordem, não busca o equilíbrio. Ele diz: não, precisamos ver o não equilíbrio. Precisamos considerar aquilo que não se equaciona. E com o mesmo respeito e referência com que fazemos quando lidamos com aquilo que consideramos organizado, ajustado e, de certa maneira, dessa forma constituída. Os trabalhos que ele desenvolve, depois ele faz um intercâmbio com os Estados Unidos, e com isso é que ele vai receber. Vai ser indicado e recebe o Prêmio Nobel em Química. Ele trabalha exatamente essas questões, um laboratório, mostrando o espaço que isso ocupa e modificando completamente, principalmente nessa questão da autorregulação. Ou seja, aquilo que é irreversível, aquilo que tende ao caos, também, em muitas e muitas ocasiões, encontra uma espécie de equilíbrio, encontra uma espécie de, não propriamente o equilíbrio como nós o conhecemos, mas uma outra forma. Ou seja, aquilo que era tido como colocado para fora e que só era considerado se arrumado direitinho nas gavetas, agora é passível de uma instrumentalização em muitos casos. Tanto na dinâmica clássica quanto na física quântica, as leis fundamentais exprimem agora possibilidades e não mais certezas. Um cientista com formação clássica na ciência conseguir chegar a um ponto tal de dizer tal elemento não é uma tarefa simples. Não é? Toda a ciência newtoniana pautada em certezas, em elementos que você sabe repetir, reproduzir, afirmar, e subitamente um desses cientistas diz: não. Nós não temos mais essas certezas. Ah, é um dos elementos muito difíceis de arrumação. O trabalho de Pigouvia se esparramou para muitos lugares. Nas ciências sociais encontrou muitos elementos, em alguns lugares muito desconfortáveis. Para nós que estudamos filosofia clínica, nós nos deparamos com situações assim. Há partes estruturadas de uma pessoa que parecem funcionar como um relógio. Um relógio com ponteiros, com pêndulos, perfeitamente. Mas há muitas partes de um ser humano, nessa imensidão que constitui um ser humano, que não se parecem com nada disso, que lembram o caos, que possuem outras regras, outros modos de ser. Às vezes essas partes conversam, às vezes não conversam, às vezes geram outras coisas e às vezes isso vai muito mais longe. E isso não termina tão cedo e também não é tão exato, muitas vezes não. O que ele está dizendo na química, nós trabalhamos em filosofia clínica com outros elementos, mas não nos é estranho. É bastante próximo de algumas situações que percebemos nos nossos consultórios. Ah, chegamos então às fronteiras dos nossos conhecimentos, escreve Prigonia, numa área em que o raciocínio físico e a especulação dificilmente se demarcam. É prematuro falarmos de demonstração ou de prova, mas é interessante analisar as possibilidades conceituais. E elas são muito instigantes. Ah, como conceber a criatividade humana ou como pensar a ética em um mundo todo já pré-determinado? Essa questão traduz uma tensão profunda no interior da nossa tradição, que se pretende ao mesmo tempo promotora de um saber objetivo e afirmação do ideal humanista de responsabilidade, de liberdade. Um dos nossos grandes problemas existenciais. No entanto, Pregonia não ignora que, ao propor esses elementos, ele esbarra na própria construção social das nossas vidas. Muitas pessoas que já percebem isso que ele está propondo, já vivem de certa forma, já olham para o horizonte sabendo que não há mais certezas em alguns lugares. Não há mais convicções em alguns lugares, mas sim um espírito livre que sobe aos céus em direção a Deus e às estrelas de uma outra maneira, livre de seus grilhões, não mais formatado por réguas, por compassos, por elementos tão pesados de uma métrica que legisla sobre a alma humana. Alguns já desconfiam disso. Outros já se inspiram com isso. Mas, segundo Prigonia, ainda vivemos muito o mundo newtoniano, desde as áreas sociais, desde vários psicologismos, filosofias, até propriamente a dimensão mais íntima nossa e também a nossa organização social. Já vemos as estrelas, já temos até asas para começar a pensar em ir para lá, sentir ir para lá. E, no entanto, o nosso mundo parece muito apertado. Para alguns, ele se torna cada dia sufocante, muito difícil com esses elementos. Esta obra que veremos agora, o da Karen Lin. A Karen Lin constrói uma notável parábola sobre os nossos dias. Uma menina criada pelo modelo newtoniano. No âmbito familiar, no âmbito escolar, no âmbito afetivo, no âmbito da vida. E ela carrega muito as tintas. Ela mostra o quanto isso, em alguns casos, aprisiona a pessoa dentro de si mesma. Aprisiona com nomes que nada têm a ver com isso. Karen Lin nos mostra uma menina que, ainda que tenha a música, poesia, a afetividade da mãe, de sua vida, seus estudos, tantas coisas, tudo isso parece ser regido pela métrica do metrônomo. Vocês observam aquela senhora com os movimentos compassados sobre a própria mão, batendo os dedos, acompanhando o metrônomo, né? O relógio musical, o compasso que nos ajuda a sequência musical. O Pregonia nos diz que esse modelo newtoniano que vivemos se esparramou para muitos lugares. Ainda que saibamos que já temos como ir além, vivemos muito essa restrição. Que para alguns se torna cada vez mais difícil de acompanhar. Todos sabem que a física newtoniana foi destroçada no século XX pela mecânica quântica e pela relatividade. Mas os traços fundamentais da lei de Newton, seu determinismo, sua simetria temporal, sobreviveram. Evidentemente, a mecânica quântica já não descreve trajetórias, mas funções de ondas. Sua equação de base, porém, é a equação de Schrödinger, também é determinista e de tempo reversível. Enquanto para os físicos que seguiam Einstein o problema do tempo estava resolvido, para os filósofos ele continuava sendo a questão por excelência, aquela em que estava em jogo a significação da existência humana. Num de seus últimos livros, Popper escreveu: o obstáculo mais sólido e mais sério no caminho de uma explicação e de uma apologia da liberdade, da criatividade e da responsabilidade humanas, tudo isso está ligado a esse apertar, a essa rigidez, esse rigor que as teorias físicas estavam colocando. Não é pouco. Essa crítica filosófica, ela não é pequena. Mas o Prigonia diz que na física, muitos físicos estavam cientes disso e buscando alternativas. Como, por exemplo, Penrose. Ele diz: concordo com Penrose. Precisamos de uma nova formulação das leis da física. Mas ele aparta isso de uma formulação de uma lei da mente. Nem era o campo dele, não é? Só que na mente nós encontramos problemas muito similares. Muitos esquadrinharam a existência, colocaram em gavetinhas todos os elementos, conversam esses elementos, segmentam esses elementos, separam esses elementos. Às vezes olham as estrelas, os campos livres da afetividade, da transcendência, mas não conseguem nem se aproximar. Tão aprisionados estão nisso, que é um modelo newtoniano para a alma humana. No entanto, a física está longe de constituir um bloco monolítico. A natureza apresenta-nos, ao mesmo tempo, processos irreversíveis e processos reversíveis. Só que para ele, para Prigonia, esses processos irreversíveis, que uma vez feito, a luz que se projeta e depois se apaga, um projeto, uma manifestação, um fenômeno irreversível, ele diz que isso aí é a maior parte. E que aquilo que é reversível, que pode ser feito de novo, de novo, de novo, isso seria a exceção, o pêndulo, né? Depois de mais de um século durante o qual a física sofreu extraordinárias mutações, a interpretação da irreversibilidade como aproximação é apresentada pela maioria dos físicos contemporâneos agora como óbvia. É o que é mais o fato de que seríamos então responsáveis pelo caráter evolutivo deste universo. Isso não é explicado. O ponto de vista que quero apresentar é diferente. As leis da física, em sua formulação tradicional, descrevem um mundo idealizado, um mundo estável e não um mundo instável, evolutivo, o mundo que vivemos propriamente. Ou seja, os nossos modelos cientificistas são feitos em laboratório. Testados lá, a bolinha desce, a bolinha sobe, a bolinha pesa, ela corre, a velocidade, o tempo, etc. Mas ele diz: o mundo não é assim. O mundo é assim ali no laboratório. A vida, em suas expansões, em suas dimensões, ela pode desautorizar isso de inúmeras vezes, de inúmeras formas. Ele diz: mas nós nos comportamos. No mundo aqui fora do laboratório, tal qual fizemos ali dentro. Olha, está provado. É assim que funciona. Então, vamos aqui fora tratar as nossas leis, tratar as nossas regras, as nossas escolas, as nossas igrejas, as nossas vidas, as nossas afetividades, tudo conforme nós vimos ali que foi comprovado no laboratório. Fica muito restrita a vida dessa forma. Ninguém está fazendo isso por mal. Foi um modelo que foi adotado amplamente, que se esparramou para lugares para onde nada tinha que fazer, mas foi para lá também. E construímos uma enorme sociedade desta maneira, uma sociedade laboratorial, tudo ali explicadinho, mas a maior parte nem está ali, está fora. Então, como vamos lidar com tudo isso? Quando há uma manifestação maior que essa, que é a maior parte, aliás. Ah, é isso que esse notável químico tentou nos dizer. E como químico, ele não encontrou recursos na área dele para explicar isso. Ele veio para nós, para a filosofia. Foi na filosofia que ele encontrou os argumentos, que ele encontrou os filósofos que propiciaram a ele o caminho para elaborar isso. Longe do equilíbrio, o papel construtivo da irreversibilidade torna-se ainda mais impressionante. Ela cria novas formas de coerência. O desenvolvimento notável da física e da química do não equilíbrio nestas últimas décadas reforça, portanto, as conclusões apresentadas numa obra que ele fez, uma obra anterior que ele fez. Ele diz que o papel que a física elaborou agora nos coloca diante de vários dilemas. Ele cita muitas vezes aqui o Leon Rosenfeld. Ele diz: meu saudoso amigo Leon Rosenfeld não cansava de ressaltar: toda a teoria se funda em conceitos físicos associados a idealizações, que tornam possível a formulação matemática dessas teorias. É por isso que, agora citando o próprio Rosenfeld, nenhum conceito físico é suficientemente definido sem que sejam conhecidos os limites de sua validade. Fecha aspas. E aí, o Prigonia nos diz: limites que provêm das próprias idealizações, que os fundamentam. Não tem saída. É uma armadilha conceitual. Vamos ficar sempre nisso. Se não assumirmos, bom, e aquilo que não pode ser apreciado dessa forma não tem lugar? Essa é uma das lutas muito grandes em filosofia clínica, não é? Uma das nossas grandes dificuldades, inclusive, em certos diálogos com certas questões existenciais que às vezes são tratadas com uma violência, com uma métrica, com uma restrição, dizendo que isso é o certo e não aquela manifestação que a pessoa coloca, que às vezes não é uma manifestação que uma sociedade, que uma época dirá como razoável. Então, às vezes, essas pessoas são silenciadas, são muito machucadas, são destituídas de suas palavras, de seu ser. Uma maioria que se diz normal, que se diz razoável, que se diz certa. E homens como Prigonia, em outras áreas, lançam luzes que alcançam os nossos trabalhos em clínica, nos dizendo: não sejam tão certos de suas verdades. Talvez o espírito humano seja muito maior do que essas teorias tão apertadas. Não é? Deixem espaços para isso. Abram esses espaços. Isso não quer dizer que vale qualquer coisa de qualquer maneira e, portanto, será alardeado a bagunça. De forma alguma. Isso é um passo no sentido ao amor, à transcendência, à sabedoria, ao aprofundar dos conhecimentos. Não é? É dessa forma. Ele cita muitos autores. Somente no fim do século XIX, Poincaré mostrou que os problemas são fundamentalmente diferentes conforme se trate de um sistema dinâmico, estático ou não. Já o problema dos três corpos entra na categoria dos sistemas instáveis. Todavia, foi preciso aguardar as últimas décadas para que a descoberta dele assumisse todo o seu alcance. Acabamos de mencionar os sistemas caóticos. Ele explica isso em páginas anteriores, demoradamente. Mas existem outros tipos de instabilidade. E, de fato, ele volta a citar, a ilustrar essas instabilidades todas. Vamos traduzir isso para o português? Na nossa época, é usual que você possa ficar contente, feliz. Mas se ficar muito contente, feliz demais, ultrapassou um certo parâmetro, então aí já vão olhar com desconfiança, talvez um remédio, talvez uma terapia, talvez um sacerdote para abençoar você, para que você volte ao parâmetro usual. Da mesma forma, se variar para o outro lado e for uma tristeza muito grande, muito imensa, Pode ficar triste, mas não ficar triste demais. Senão já precisamos chamar um sacerdote para abençoar você, ou um remédio, uma psicoterapia, ou algo dessa natureza. Ou seja, há um parâmetro que a nossa sociedade dos homens diz: ah, isso aqui é o razoável. Se passar para um lado ou para o outro disso, já vamos ter que cuidar de você. Temos muitos instrumentos, como mostrou Foucault, desde terapia eletroconvulsiva, prisões, expulsões de ambientes universitários e muitas outras coisas. A sociedade não é má por fazer isso. Ela só está mostrando o modo, o alcance dela de entendimento, o que ela consegue fazer com certas diferenciações que existem nela. E é nosso papel construir espaços mais humanos, mais amorosos, para que outras manifestações possam existir sem que com isso nós vamos assumir a palavra do que é o certo e o errado diante delas. Então ele mostra como foi o desenvolvimento de tudo a partir de autores que ele admira muito, como o Boltzmann, que realmente foi um homem notável, já vimos numa das nossas oficinas o trabalho dele. Ele diz: a teoria cinética permite calcular as propriedades quantitativas de fenômenos, como a condutividade térmica, a difusão dos gases diluídos. E esses cálculos são rigorosamente verificados pela experiência. Poincaré ficou tão impressionado com esse sucesso da teoria cinética que escreveu. Ele ficou deslumbrado com isso, né? Quando ele. Talvez a teoria cinética dos gases é que vá se desenvolver e servir de modelo para todas as outras. A lei física, então, assumiria um aspecto inteiramente novo, teria o caráter de uma estatística. Isso é como você pegar uma parte da estrutura de uma pessoa e querer que essa parte cumpra as vezes e elabore as regras para todas as outras partes. Não funcionou na física e muito improvavelmente funcionaria com a alma humana, né? Mas Boltzmann depois vai muito mais longe, trará para nós a questão das probabilidades, que é um avanço notável em direção ao próprio trabalho que ele vai desenvolver aqui. Bom, vamos retornar ao filme da Karen Lin para vermos o que ocorre com essa menina? A alma humana cabe dentro de uma caixa? Nós podemos de fato fazer tantas restrições, tantas segmentações, tantas dimensões exatas, medidas, e colocar um ser como ser humano ali dentro, achando que ele ficará de fato ali? Que nada dele ultrapassará essa caixa? Irá além desse tempo coordenado, dessas funções, tarefas mecânicas? A menina se desenvolve, ela se forma, ela prossegue a vida dela como há muitos horizontes. Está dimensionado. A existência dela cabe no espaço daquilo que é desenhado por uma sociedade, por uma época. Mas Karenin não acredita nisso. E Pegônia também não. Eles acham que muito vai além disso. Por mais que ou tenha havido toda uma intenção de fazer esses desenhos, essas circunscrições, nós conseguimos ir muito além. Na parte final da obra dele, numa parte, aliás, avançada, numa parte final, ele pergunta, há um capítulo em que ele pergunta: apenas uma ilusão? Ele diz: faz hoje 50 anos que eu publiquei meu primeiro artigo sobre a termodinâmica do não equilíbrio. Naquele trabalho, eu já ressaltava o papel construtivo da irreversibilidade. Que eu saiba, era a primeira publicação que propunha o problema da auto-organização associado ao afastamento do equilíbrio, ou seja, fora da dimensão exata e laboratorial das coisas todas métricas e desenhadinhas, que já vão a resultados, às vezes, coisas que fogem a tudo isso e parecem, lembram até o caos, a desorganização, uma bagunça, algo aleatório. Ele começou a mostrar: olha, e se houver aqui, de fato, uma nova organização? Não talvez aquela que você imaginasse, mas algo ainda muito mais complexo. Como seria isso? Ah, depois de tantos anos, muitas vezes eu fico pensando: por que a questão do tempo causou tamanho fascínio no meu trabalho? E, de fato, o tempo tem uma propriedade muito grande em todo o trabalho dele. Os processos irreversíveis, eles descrevem propriedades fundamentais da natureza. Eles nos permitem compreender a formação de estruturas dissipativas de não equilíbrio. Esses processos não seriam possíveis num mundo regido pelas leis reversíveis da mecânica clássica ou da mecânica quântica. As estruturas dissipativas exigem a introdução de uma flecha do tempo. É impossível compreender o aparecimento delas por aproximações que introduziríamos em leis reversíveis em relação ao tempo. É uma tarefa que ele propõe árdua, não é difícil, mas é isso que vai levar exatamente ao que ele diz, para além das leis de Newton. É uma das portas de saída, não é a única porta de saída, mas é uma delas, essa consideração. Ah, o que há que assusta tantos quando se fala da não organização, de princípios de irreversibilidade, que uma vez feito não poderá ser de outra forma? O que apavora alguns nesse caminho, a ponto de afastar da ciência, afastar das áreas humanas? O soltar-se, o viver por arte, por inclinação existencial, como aves que se deslocam pelos ventos, pelas nuvens. O que há nisso que muitas vezes causa medo, promove leis que proíbem? Pois há aqui problemas também. Ninguém está dizendo que isso é para ser assim para todos e ser sempre. Mas, por vezes, é uma das modalidades da existência. É uma das formas de existir. Que é o que o cientista está nos propondo, esse estudo. Ah, ele diz que agora, nessa parte, para além das leis de Newton, ele diz que esse é o coração do problema que ele trabalha. Ele diz: qual é o papel da instabilidade na mecânica clássica? A ciência que fundamenta a nossa visão de uma natureza regida por leis deterministas, irreversíveis em relação ao tempo? É verdade que a mecânica quântica implica limites à variabilidade da mecânica clássica quando se trata de átomos ou de partículas elementares. A relatividade mostra que a mecânica clássica também deve ser modificada para descrever os fenômenos que correspondem às altas energias, e, em particular, na cosmologia. Mas, seja qual for a situação, existem ao mesmo tempo uma descrição individual e uma descrição estatística. Em todos os níveis, a instabilidade e a não integralidade rompem a equivalência entre essas duas descrições. Muitas páginas à frente, Prigonia escreve. Ele vai para a literatura agora. Então ele nos diz: Nabokov, dois pontos, escreveu: o que pode ser controlado não é nunca totalmente real. O que é real não pode ser nunca rigorosamente controlado. Bem, a ciência agora tem grandes problemas quanto a isso, não é? Gigantes quanto a isso. A não ser que assuma parte do que Prigonia está propondo. Quanto ao ideal clássico da ciência, o de um mundo sempre sem tempo, sem memória, sem história, ele evoca os pesadelos descritos nos romances de Huxley, Orwell e de Milan Kundera. Ao final da obra dele, ele nos conta uma passagem muito interessante da vida dele. Então, já um cientista renomado, Nobel em Química, conferencista pelo mundo todo, escritor, ele retorna à universidade lá em Moscou, onde ele nasceu. Há alguns anos, sem dúvida, por volta de 1985, apresentei uma comunicação na Universidade Lomonosov, em Moscou. O professor Ivanenko, um dos físicos russos mais respeitados, morto aos 90 anos de idade recentemente, pediu-me que escrevesse na parede uma curta frase. Ele já tinha um grande número de frases escritas por cientistas famosos, como Bohr e outros. Acho que me lembro da frase escolhida por Dirac. Era exatamente a seguinte: a beleza e a verdade vão de par na física teórica. Eu hesitei, mas depois escrevi na parede. Olhem a frase que ele escreve. Prigonia não perderia uma oportunidade destas de novamente propiciar um pouco do seu trabalho. Ele disse, escreveu: o tempo precede a existência. Pregóvia não, em seu trabalho, não se conformou que o ser humano ficasse dentro de caixas e quadradinhos. Ele olhou para os horizontes e convidou, de uma maneira responsável, amorosa, fraterna, a voarmos com respeito, com cuidados, mas a voarmos para além das nossas limitações. Vamos ver como a Karen Lin termina sua obra, contando a história de uma menina que já não cabia dentro dos moldes apertados de uma época. Para ela não servia isso, para outras pessoas pode servir. Não se trata de dizer vamos tirar esse modelo, não. Para alguns ele é importante, para alguns ele é necessário. Mas vamos respeitar aqueles para os quais esse modelo já não serve. Vamos tentar construir essas estradas de maneira respeitosa para além desses parâmetros.